The best of the radio station.
Station meio-dia e um, já estamos no ar no 107.1.
That's right.
Meio-dia e ônibus.
Right, my bro.
Estamos chegando com o cafezinho. Capu já está
na área. Olá, maravilhosos. Tudo Lindo. Bem, tudo bem? Como estão de segunda-feira?
Incrível.
Não vieram de branco hoje, Réveillon? Primeiro dia do ano.
Ah, útil. Começou o ano.
Primeiro dia útil desse ano inútil.
Concorda, Clapton?
Ah, eu concordo mais ou menos. Eu concordo mais ou menos. Eu acho que o ano ainda começa lá pro junho, eu acho.
Junho. Talvez março. Talvez marcinho dá pra... Fechado. Pra mim começava dia 3 de março, que era quando voltava às aulas.
Por mim nem começava.
É, também tem isso.
Produção de Bárbara Sacomori.
Eu não concordo, hoje é quarta-feira, só volta segunda-feira. Né? Mauro me obrigou a trabalhar hoje.
Mas ele
já tá na Justiça do Trabalho. Já anexei.
Mas é que quarta-feira é de cinzas. O nome já disse, não é? De cinzas.
Exatamente.
Voltando das férias, totalmente recuperado, Mauro Borba.
Bronzeado.
É das cinzas que surge o... Como é que é?
Fênix.
A Fênix.
A nossa águia virou Fênix agora, gente.
Agora é uma Fênix. Tal qual mais. Harry Potter.
Exatamente.
Boa tarde.
Todo mês a gente vai vira cinzas, Mauro. Eu não aguento mais, tô cansada.
Dia 30 vira cinza, dia 1º.
Eu não aguento mais.
Não, meu dia 5 vira cinza, que os boletos vral, só cinza em cima da mesa, assim.
Eles conseguem, né?
Eles viram cinza. Consegue.
Os boletos, eles são muito implacáveis.
Não, meu boleto, eu sempre torcendo ele, bem se direto.
Não dá pra terminar com eles.
Tem uma escritora que forjou a frase que era: a vida é aquilo que acontece entre lavar uma louça e outra.
E pagar um boleto.
Mas tem o boleto envolvido Pensa, a louça é diária, mas o boleto é mensal.
Às vezes, diária, né?
Às vezes dura mais tempo a louça pra lavar do que o boleto pra pagar.
Eu tô com uma 3 dias lá. Ou seja,
o meu. Mas o boleto é um dia pro outro.
Mas foi bem de férias, Mauro. Ah, desculpa.
Não, isso aí era falar da louça, mas eu acho que o Mauro é mais importante que a minha louça.
Ele que costuma lavar a louça.
Ele lava a louça.
Faz é incrível.
Faz feijão.
Férias curtas, né? Uma semaninha só pra dar uma...
Dá um gás, né?
Dá um gás. E estive em Floripa, terra do nosso Catarina.
Exatamente.
Do Neida
veio o nosso Catarina, incrível.
Encontrei alguns parentes do Catarina lá.
Você lembra os nomes?
O Zezo.
Eu posso citar alguns. Zeza Quectona, Nino, Désio,
Atona,
Seno,
deve ter conhecido.
Jussi, Sara. Não, Sara não.
Agora já fiquei confuso. Agora
os nomes são parecidos. Rosina e Rosemary não são parentes.
São anexos.
É um interesse amoroso.
Só a mesma pessoa.
Muito bem, então o ano começando, não é mesmo? Sim. 14 de fevereiro, Eduardo Mendonça está com a gente, maravilhoso.
Tudo bem? Eu fiquei surpreso aqui que não. O Bratel, quero tirar férias, né?
Sim.
Eu não vi nenhum quero.
Sim, eles estão. Tem uma canseira neles ano passado?
Eles estão trancados na freeway agora, tentando voltar. Estão em um dos.
Ficaram no pedágio do Antônio ali.
Para, dei uma canseira neles, fizeram eles correr pra caramba.
Foi perseguido semana passada pelos quero-quero, sim.
Mas olha, também tava devendo.
Olha, Xê. Corri.
Mas a perseguição que o Brasil tá vendo, essa perseguição contra você.
Cara, eu queria muito ver se não tem câmeras.
Eu quero uma calopsita, né?
Eu queria umas câmeras de segurança da Ubra aqui pra ver se tem aquela cena patética, eu correndo, jogando coisa pra cima e batendo a cabeça.
É pior que a corridinha que ela de atravessar a rua.
Mas muito pior. Desculpa. Porque, na real, eu tive que correr sem plano de voo, porque eu tive que baixar meu corpo inteiro pra não tomar na cabeça, entendeu?
Sim. Nossa,
então,
cara.
Eu tive que vir meio torto, assim, enquanto as coisas caíram do bolso. E pra voltar pra pegar as coisas caíram do bolso.
Ah,
as coisas caíram perto do
quero.
Não, me caíram.
Aí eu pensei,
sabe? O que caiu?
Será que vale um celular? Será que
liga,
vale o celular?
Tem que cancelar os cartões.
O que caiu do bolso do Capu, tu acha, Bárbara?
Remedinho pro nariz?
Aerolim,
Aturgil,
Berotec.
Não, mas que mais caiu?
A chave do carro dele de gigantesco.
Mas eu pensei assim, meu celular ou minha vida? Meu celular, né?
Claro.
Corri o risco?
Nem pensaria numa coisa dessa.
Não, jamais, gente. Muito bem, foi bem de carnaval, Edu?
Bem de carnaval, dentro de casa, alternando entre a minha casa e a Sojipa. Não vi Mauro Borba lá, o que indica que realmente ele estava em outros lugares, que estava muito agradável.
Em outro estado.
Piscinas cheias, fiz churrasquinho no clube. Nunca tinha feito um churrasco num clube, cara.
No clube?
Maravilhoso.
Nunca tinha feito churrasco num clube também.
É, lá dá pra fazer.
Aqui lá tem uns quiosques, né?
Quiosques.
É que é clube de rico, né? O meu é clube de classe baixa. Classe média. Classe média baixa.
O cara vem de espetinho na piscina já.
Já.
O cara faz o espetinho naquele ali, o queijinho coalho. Queijinho caro na piscina.
Mas o de classe baixa é.
Não, mas a Sojipa é um. Sojipa é acessível.
É.
É acessível.
Eu sou sojipano,
cara. Mas essa cara que você fez de acessível. Acessível. Acessível.
É acessível.
É acessível. Não, é que na real, se for calcular perto dos outros clubes de Porto Alegre, meu Deus do céu, a Sojipa é linda.
Exatamente.
É, né?
É bem pra quem estuda no Santo Inês, no Americano.
Entendeu?
É uma classe média.
Não é a Anchieta e Farroupilha. É Americano, Santo Inês.
Tem um clube sendo leiloado, que é o Teresópolis, né? Eles vão leiloar por 18 milhões. 18 milhões.
É a hora da gente comprar. Vamos juntar. Olá, tudo bom? Satisfação. Vamos juntar um pouquinho cada um aqui e a gente compra.
Tu tá com esse teu plano aí de trazer a União Forquetense pra Porto Alegre?
Ah,
dele ter uma sede aqui.
Exato, sim.
Eu não acho que vai ter adesão, cara. 18 milhões de reais.
Vai ter adesão. Inclusive, o plano é vender... A mensalidade é a R$1.
Ah,
é juntar 18 milhões de mensalistas. Ah, e um tá, mês eu já vou pagar.
Mas tem 1 milhão e 500 mil pessoas em Porto Alegre.
É. Mas tá, Eduardo, você vai ter que fazer mais filho, Eduardo. Me ajuda nessa, Eduardo.
Não, eu tenho uns amigos que fazem.
Ah, então, se tudo der certo, vamos
vai
fazer.
Vai no Perdigão.
Será que o nome União Forquetense não seria União Porto Alegrense mais fácil?
Jamais faria isso. Aqui? Jamais faria isso. Jamais faria isso.
Ah, é que assim, eu digo assim, tem a dupla Grenal aqui que já é muito predominante, né? Assim, tu quer fazer a terceira força?
Falta um time.
Falta um outro
falta
time.
Falta um time pra vir bater neles.
Mas tem o Zequinha, tem...
Ah, pra bater?
É, mas infelizmente o Zequinha, a gente sabe que esse ano ele não conseguiu se classificar pro Brasileirão. Não consegue bater de frente ainda. O União Forquetense já tem essa capacidade.
E o Zequinha, tu tem que fazer um campo de futebol melhor que o do Zequinha, pelo menos, né?
Não, isso...
Tem aquela grama sintética lá. Todo ano é terror pros caras jogarem.
Quem está montando o projeto campo é o Nelson, gerente da Batcancha, lá de Caxias.
Não acredito.
Sim, ele está montando o projeto. Né? Ele é ótimo. Ele tem 5 canchas, uma do lado da outra, separada por uma rede. E
agora
não balança a rede. É rede dura, rede reta. Perfeito, situação.
É outro patamar.
Outro patamar, Cassiano.
Nível. Erlon, já que você está aqui, 51991431874.
Confirma o número, é isso aí mesmo.
Para os nossos relaxados entrarem em contato, mandarem áudio, texto, o que quiserem, não é mesmo?
Tem algum tema específico hoje, não?
O tema é a volta de Mauro Borba.
É não, volta das férias.
As voltas que não foram. Manda pra gente, comenta tudo que tá rolando aqui no cafezinho.
É, o que você fez aí no carnaval? Eu fiquei trabalhando.
Vocês
sabem que eu sou de ganhar dinheiro, né?
Eu não sou de parar.
É, você quer descansar ou você quer ganhar R$1?
Não, mas nem o churrasquinho na praça
Nada.
Não rolou?
Ah,
não,
muito bem, já como.
Um churrasquinho, um carnavalzinho ou R$2?
Mas tava um calor.
Não precisava de carvão.
Eu falei de ir pro clube, não sei o que, mas assim, esse horário de meio-dia, uma hora, não tinha como.
Cara, né? Eu torci muito pra chover logo, velho, porque realmente tava deplorável ver as pessoas passando mal, os animais passando mal, o asfalto tremendo, a imagem. Sabe quando treme a imagem assim, tu olha, o asfalto daquela tremedinha?
E teve um dia especificamente que ainda não deu vento nenhum.
Nenhum!
Segunda.
Que tu chega, que era assim, meia-noite, 1 da manhã,
segunda.
Tu ficava assim, segunda-feira.
E aí depois,
né?
Veio o vento. E veio vento quente.
É,
pareceu um barco do inferno.
O calor não diminuía à noite, né?
É, exatamente. Ficava 28, 29 graus de madrugada, imagina.
Exato. Foi.
Eu também achei.
Ensurdecedor.
Mas teremos uma semana mais amena, né?
Ufa!
Semana começa 14 de fevereiro, né?
14 de fevereiro.
É, que é o dia de São Valentim. Que seria o dia dos namorados,
Valentine's,
né?
Do resto do mundo.
Day.
É o dia dos namorados que não foi inventado pelo pai do Dória, esse, né?
É, isso.
Esse é o original.
Foi inventado por algum outro.
A gente julga quem posta hoje ou a gente vai deixar e vai engolir e deixar passar?
Eu acho que eles têm mais moral de postar hoje do que os outros postar dia 12 de junho, hein? Eu acho que assim, ó, seguindo...
Veio antes, né?
Ah, não, mas esse brasileiro
postar
hoje? Não,
brasileiro, tô falando.
Não, mas eu acho que tem mais moral postar hoje do que postar no dia 12.
Daqui a pouco vai
se render ao que o pai do Dória falou?
Até porque, seguinte, se fosse assim, o Natal pai poderia...
O brasileiro
inventar o Natal qualquer dia.
É o grande namorador.
Pai do Dória, quem peguei vem primeiro. Depois que quer inventar o Natal outro dia, o Réveillon outro dia, só porque o brasileiro quer ser diferente.
Tá? Exato. Se o pai do Dória vier dizer que o Natal é em março... Aí eu quero ver.
Ah, essa ele não vai conseguir.
Isso não tem coragem.
Aí
isso
o coelho vai pegar ele. Que é tudo muito
o mesmo que comemora o Valentine's Day é o mesmo cara que comemora o St. Patrick's Day.
Exatamente.
Ai, é verdade.
Por isso que eu perguntei, pra gente ignorar e engolir.
Tenho minhas questões. Tenho minhas questões.
É, porque a galera vai querer inventar daqui a pouco o dia do São Verdinho.
Mas,
São
Brasil. 4 de julho. 4
mas
de julho.
O dia de São Patrício, a gente nunca comemorou. Tipo assim, não chegou na gente. Mas o dia de São Valentim, sim. Tanto que no Chaves, o dia dos namorados, era o dia de São Valentim.
É. Eu me lembro.
Então a gente tem, eu acho que nós
estamos... Então o pai do Dória que se expõe.
E Chaves é formador da nossa cultura.
Claro.
Se tem alguém que pode dizer o que é, o que não é o Chaves.
Por Chaves.
Porque a gente gosta de sanduíche de presunto, não é normal.
Sim.
É. Churros. Tudo que a gente sabe que é uma série mexicana nos ensinou.
Eu moro num barril.
É.
E passa as férias onde?
No barril
também.
Acabou. Não, eu fiquei no barril editando.
Em 75 nascia o Índio, velho peleador, jogador do Inter, fazendo 49 anos, campeão mundial, campeão de Libertadores. Índio velho. É, Edson Cavani, tá fazendo 37 anos, sonho de consumo do Grêmio.
Esse jogador do Grêmio, né? Só que não avisou o Grêmio.
Só não veio na apresentação. É. E o Fred Highmore, ator britânico do Bates Motel, fazendo 32 anos. Além disso, você não tem a data que o ano especificamente, nascia Eric Clapton de Oliveira também,
oh,
né?
Aniversário!
Parabéns pra você!
Isso direto, o Capu vem se avisar que é aniversário. Ninguém avisa, não, só
mas,
eu que aviso.
Eu dei parabéns quando ele chegou.
Qual é o ano aqui?
Que 90. Eu... 90.
Tá fazendo, portanto, 34.
O cara é 90, mano. Esse é muito na minha cabeça.
Parabéns pra você.
Não, vamos colocar.
Parabéns. Querida. Parabéns. Saúde e felicidade.
Agora eu quero ver o Eduardo falar: não, faz 5 anos que tá fazendo 33. Não, agora mudou. Cara, então,
34, muda. Finalmente. Eric, 4, tu não fala nada porque tu é 90, cara.
Eu sou 90.
Tu é 90, isso é muito na minha cabeça.
A última semana, vários aniversários aqui na emissora, né?
Um atrás do outro. Aliás, fevereiro, que é o fevereiro, mês mais curto do ano, é o que mais tem aniversário da rádio.
A Milena.
Milena,
a
Duda Dornelles.
Sábado, Lorenzo.
Lorenzo!
Foi sábado, é verdade, cara.
9 meses atrás aqui mesmo.
9 meses atrás.
Tá em qual mês?
Foi fabricado onde?
Teve a Simone, a Sabrina um pouquinho antes.
Não, Simone e Sabrina, a dupla sertaneja.
Não, é friozinho, friozinho gostoso.
É, só pode ter sido.
É o friozinho gostoso, começa a ficar friozinho, quer ficar embaixo das cobertinhas e tal, quando vê, pum.
Fazer amor.
Eu acho que é um lance
fabriquei
meio...
o CPF.
Começa a ficar frio ainda, né? Eu acho que é meio um...
Não, mas já vale a pena. Vamos ver um filme embaixo das cobertas.
É,
vamos ver um, vamos ver o Netflix.
Mas assim, ó, baseado nas nossas idades...
Porque quando o Cristo fizeram, já tinha Netflix.
Não tinha. E eu vou te falar, ainda o VHS estava brigando com o Betamax, já. Nem sabia se o VHS ia pegar.
Tinha que rebobinar, entregar rebobinado.
Tem que levantar pra encapar o boneco. Quem sabe a gente imprimir. Vamos imprimir um boneco hoje, azar.
Vamos pro CPF agora aqui, rapidinho.
Pô, o Clapton nasceu em 90, que em 90 eu já era velho.
90 o Mauro já tava negociando com a Feluspe. Não,
90 o Mauro já tinha revolucionado o Rádio Gaúcho.
Claro, já tinha 3 anos, já tinha lançado o Guns N' Roses.
É verdade. Ele já tinha reprovado o Engenho do Humberto
Gessinger. Já tinha dado um fora no Humberto Gessinger, é verdade. E pegou carona com...
Renato Russo.
Muito bem. O Ronaldo Fenômeno, nesse dia em 2011, abandonava o futebol, ou né, se aposentava, vamos dizer assim, com apenas 34 anos. É um cara que sofreu com muitas lesões.
Abandonar o futebol, que dramático.
É. Mas é que velho, abandonou o cara, o teve lesão atrás de lesão, sabendo que ele era o melhor do mundo. Se ele não tivesse aquela lesão, ele poderia estar voando.
Ele é o cara mais impressionante que eu vi jogar bola.
Mas o cara,
o corpo... Eu vi ele jogando gordão também.
Não, eu ia dizer isso. Ele é o maior sanfoneiro que existe, porque deu um dia... É o sanfoneiro que volta e vai. Deu um dia de aposentadoria e já tava gordo. Impressionante, um dia.
Não, mas o Bárbara...
Mas ele nunca gostou de treinar. Ele sempre foi...
Cara,
ele...
Grêmio e Corinthians aqui na arena já, velho. O que ele fez naquele jogo, mano? E ele era o tamanho dessa mesa.
E no Brasil ele já fumava, já bebia pra caramba, já não tava nem aí mais.
Esse é o segredo. O Ronaldo
chegou a jogar na arena.
Sim. Grêmio e Corinthians. Na arena aqui.
E jogou no Beira-Rio também.
Ah, né? No Beira-Rio sim.
Aliás,
eu me lembro dele fazer um gol.
Lembrando que hoje é aniversário do Índio.
Não, ele não tinha chegado ainda no estádio, ele fez um
cara, gol. E quando ele fez o primeiro gol pelo Corinthians, que ele subiu no alambrado, e o alambrado vral! Não chegou a virar, mas deu uma boa de uma empinada, tá ligado?
O Índio, né, que hoje está de aniversário, foi quem tomou aquele drible na final da Copa do Brasil. Que o Ronaldo...
Bah, no aniversário do cara, tu vai lembrar essas coisas, não?
Deixa que...
Eu sou fã do Índio, mas ele tá procurando o Ronaldo até hoje, né?
O Ronaldo, eu achei ele no bolso do Ronaldo aquele dia lá, tava lá no bolso.
A cena em que o Ronaldo machuca a perna e aquela do joelho, aquele dobra a perna, aquilo é horrível, né, cara?
Não, é pior do que o Anderson Spider.
E aquilo é uma segunda lesão, né?
A segunda,
é? Que é a segunda dobra, até voltou no lugar.
É mais provável, né?
Porque o médico, ao invés de ele fazer reconstrução total do joelho, ele optou por fazer uma parcial, uma outra técnica. E aí deu aquele... Aquela lesão foi muito pior, que foi 2 anos fora do futebol.
Muito horrível, né?
Qual é o melhor, Ronaldinho ou Ronaldinho Gaúcho?
Ah, o Ronaldo.
É mesmo?
O Ronaldinho era mais monstruoso, mas o Ronaldo foi mais importante pra história do futebol.
O que chega pra mim no TikTok é o Ronaldinho Gaúcho.
É que ele era mais malabarista, isso, assim, né?
Não, o Ronaldinho, ele era mágico.
Mas o Ronaldo tinha muita coisa de malabarista também. Só que ele era um tanque, né, meu? Ele... Você não tinha como buscar o cara.
É que também o Ronaldinho, ele era mais pifador. O Ronaldo era mais goleador. Meu, o cara fazia um gol por jogo no mínimo, tá ligado?
O Ronaldo antes das lesões...
cara mais amador também, assim.
Antes das lesões, os números dele são muito melhores que o do Messi, que do Haaland, que não sei o que. Ele tinha 23 anos, ele tinha 220.
Não, foi o cara que eu vi jogar bola mais impressionante da vida.
Quem que se equivale a ele hoje em dia? Ninguém?
Eu acho que...
Ah, eu acho que o Messi, o Messi, o Cristiano Ronaldo.
Mas, não chegou o que foi,
eu acho. Mas o futebol, ele mudou,
mas eu acho ele melhor.
Eu também.
O futebol, ele mudou, né? Não tem espaço mais pra essa galera. Parece que agora é tudo muito técnico e muito... É, deixa o corpo muito específico.
Sim, mudou tanto o futebol que o Brasil tá fora da Olimpíada, da próxima Olimpíada. Porque
exatamente
ganhar da Argentina.
E aí vem aquela crítica, né, do Brasil tentar se europeizar em vez de fazer o futebol que é o brasileiro.
Sendo que a Europa queria ser o Brasil por muito tempo.
Ronaldinho Gaúcho.
Então, eu vi um doc...
Os caras, o Museu Europeu morreu de medo, cara, desses caras. Eu não sabia o que os caras faziam.
Os caras tocando pagode. Pra... no olho, tocando pagode aqui.
Pra cair na fileira deles. É,
exatamente. Vocês viram um depoimento do jogador da Argentina, inclusive, um dos guris da Argentina, não, que falaram isso? Cara, o brasileiro tá achando que eles são Ronaldinho, que são Pelé, e são muito arrogantes, blá, 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 e aí vem aqui perto da gente. E o repórter
ficou
bem sério, assim, tipo, tá bom, é verdade.
É que a gente vai ver,
porque daí a gente pega
e tu que esqueceu tua esposa no posto aqui?
Vem curtir minhas praias aqui, cala a boca, irmão.
Estaciona em duas vaga.
Ó, e no dia que Eric Clapton faz aniversário, é o mesmo dia que foi lançado oficialmente o YouTube.
É mesmo?
Isso tem alguma relação.
Tem alguma tomara relação, que tenha. Né? Indy Ronaldo, YouTube e Clapton, claro, né?
Edson Cavani.
Edson Cavani. E morreu a ovelha Dolly também, em 2003.
O Cavani é Dolly.
O primeiro,
né?
É, o Cavani. Agora o Cavani é tosqueador de ovelha, né? Então, e é verdade, né?
É, então, alguma ligação tem.
É verdade.
Clonaram
então
ela. Isso foi. Ela morreu de uma doença que acham que pode ser de envelhecimento precoce, porque eles falaram que poderia ser, ela poderia ter envelhecimento precoce, aí ela teve essa doença.
Uma infecção pulmonar.
O curioso caso da Ivaria.
Isso. Aí ela morreu.
E depois virou um ótimo guaranazinho, né?
É um ótimo guaraná. É.
Fala,
eu vou te falar, vai com calma nos comentários, nas piadas que tu faz agora na abertura, porque depois os caras vão pro programa da uma ali.
Peraí, animal clonado, posso fazer
piada? Não, a questão não é...
Posso usar animais.
Quantos anos faz?
Falta de ética. Gente. Pode ou não pode moralmente. Tá. Mas é porque a galera pega os comentários do que a gente faz aqui no dia e leva pro programa das 13 que tem lá na outra
rede. Acho que o meu comentário foi bom?
Foi suficiente pra te alertar.
Tá bom, obrigado. E assim termina o Tudo do Tempo,
muito
Cassiano.
Muito bom, Edu.
E o carnaval, hein? Vocês não vão falar nada, vocês que saíram nas escolas tudo.
Nada!
Viu a mangueira entrar?
Bárbara trabalhou.
Eu tentei.
O carnaval... A gente pode conversar sobre o carnaval da Globo? Aquele...
Aliás, rolou uma super crítica à transmissão, né, da Globo.
Muito ruim.
Por colocar só...
Né,
então, disseram que tem uma regra da casa na Globo, né? Que é os jornalistas não podem estar atrelados a marcas.
Tá.
Né? Então, pra vender mais espaço de patrocínio... Essa é a tese.
Ai,
tá, não tô dizendo que é isso.
Né?
Tá. Aí colocaram influencers ao invés de jornalistas pra fazer as entrevistas. E caiu a qualidade.
Claro, caiu, né?
Mas então,
o que as influencers não pode fazer tudo?
Não, e a questão também do jornalista não poder se vincular muito na Globo com a questão de entretenimento, né? Eles não podem colocar jornalistas.
São áreas diferentes.
Exato. E aí os caras não podem pegar, tipo, sei lá, o William Bonner pra apresentar um negócio. Mas tipo, tem uma galera que poderia.
Mas a vida inteira sempre foram jornalistas.
E tem jornalistas que são. A galera do esporte manda muito bem.
Qual que é aquele que grita?
O Canuto!
Esse aí! Cadê o nosso Canuto da nossa geração?
Bem,
galera,
o Canuto é lá do Nordeste.
Tem a galera mais genérica.
Não, mas ele
faz
ficava
o frevo,
lá
ele faz...
Mas traz o cara pra cá. Se bem que ele, eu não sei, eu acho que ele meio que deu uma largada, né? Ele também...
Deu uma largada. Um dia ele deu um tapa num cara, né? O cara falou um palavrão e ele vai!
Mas, cara, é isso que eu quero ver. Lembrando que a Rede TV. Tapa de menos. Lembra da Rede TV quando deu o zoom na bunda verde?
É o Furico Verde.
É o Furico Verde. Isso aí é o que trazia a audiência pro carnaval.
Isso aí é uma entidade.
É um evento canônico no Brasil.
Vamos combinar que é realmente um espetáculo absurdo o carnaval, especialmente do Rio de Janeiro, né, cara?
Eu não acompanho.
Tem aqueles 15 mil poréns por trás ali, mas, tu olhar o ser humano fazendo aquele monte de coisa gigantesca e muitos milhares de pessoas vindo atrás.
Precisamos falar da Paola Oliveira.
Vestida de tigrinho da Pepe. Vestida de tigrinho, aí fala que eu não posso divulgar tigrinho se a Paola Oliveira tá divulgando na Sapucaí.
Não, ela era uma onça.
Eu coloquei no Google, preferido de Deus, apareceu o Diogo Nogueira lá.
Assim.
cara, mas
que mulher.
Direto já.
Cara, direto. Cara, não, ele botou, você quis dizer. Eu botei Deus. E ele colocou, você quis dizer, Diogo Nogueira?
Esses dias estavam criticando ela, né? A internet conseguiu chegar nesse
nível. Então, o corpo dela. Estão sempre criticando. Faz anos que critico o corpo da Paula Oliveira. Eu não consigo entender.
Sexta-feira, os Red Pills me cancelaram, tá? Quem te cancelou? Acontece uma vez na semana, os Red Pills me cancelam na internet.
E tu dormiu?
E ele... Eu chorei muito, porque eles me humilharam muito na internet. E você sabe que eu sou muito sensível, você sabe que sou. Aí,
eles eram todos calvos?
Todos, absolutamente.
Não, eles também são sensíveis.
E daí, o que me acalmou foi a Letícia, a mulher do Pedro, dizendo: eles criticam a Paula Oliveira. Deu, ah, é verdade. Aí eu levantei da cama, fui trabalhar de novo. Fui lá irritar eles de novo.
Isso, exatamente.
Ah, surreal.
Mas ali, voltando à questão da Globo, é que a Globo se desfez, ou enfim, né, demitiu vários... jornalistas, outros saíram porque quiseram, né, ao longo dos últimos anos, e agora começa a fazer falta, né, cara? Essa que é real. Por exemplo, Chico Pinheiro, que era um cara do carnaval.
Mas eu acho que eles aceitam ali pra um PJzinho,
eu aceito. Mas eu acho que tem outra coisa também, tem outra camada aí, que é a falta de interesse por assistir o carnaval na TV também, né, cara?
Como assim?
Não tem, não. A audiência só tá caindo. O Boninho, ele é o diretor também desse...
Essa informação eu te confesso que eu não tenho, mas, por exemplo...
Mas eu tenho, eu tô trazendo agora aqui.
O carnaval, inclusive, tem muita influência, né? Um livro agora
acabou.
Defeito de cor foi vendido, acabou na Amazon por causa, porque tava,
ela levantou
citado num desfile.
E BBB sim, mas
então assim, influência ainda tem muito.
Mas saca, a audiência do carnaval caiu muito, teve muito pouca procura de anunciantes e parece que a galera das vendas da Globo teve que dar um mega desconto pra tentar pegar mais anunciante e teve
mas
dificuldade
isso sempre,
de fazer.
Isso não é só o carnaval.
Isso tá caindo.
O Big Brother provavelmente também.
O Big Brother
também.
O Big Brother
o produto TV, pro cara poder. Mesmo sendo. Ainda
eu tô te falando que não, que o Big Brother vende muito.
Não, mas mesmo sendo muito, ele não. Ele pode ser o topo da Globo, mas não se compara ao que era muito há 10 anos atrás.
Sim,
entendeu?
Claro.
Tipo,
e todo
hoje...
ano ele fala que tem que vender mais, é porque eles
vão
ganhar mais
cópias. Hoje eu acho que. Pra vender o que vende hoje, tudo na TV aberta tem que entregar mais do que entregava.
Sim, mas tudo o que eu estou te dizendo, que não é uma dúvida minha, que eu estou afirmando, é que eles tiveram problemas de venda do carnaval.
Isso é a sua opinião.
Não é a minha opinião. Não é a minha opinião.
Não, a minha opinião é...
Tá, mas
a
enfim,
opinião dos apresentadores não reflete
isso é uma questão de opinião.
E aí a transmissão tiveram esses problemas também, mas as escolas de samba ganham uma porcentagem das vendas, sabe?
Direitos de transmissão.
Então pode ser que à medida que os anos estão passando, estão ganhando menos dinheiro as escolas de samba também e talvez ganhem menos.
Mas, é muito absurdo.
Eu gostei de ver o Arthur Lira na avenida, cara. Que malemolência aqui.
E que relação, né, com o carnaval carioca, né, o Arthur Lira tem, né?
Demonstrando toda uma história, né, com o carnaval.
Uma relação, né? O cara que...
Enfim, uma conexão.
Uma conexão com o carnaval.
Ah, o Mauro veio que veio hoje.
Veio agora, demais, cara.
Vocês acham que o camarote na Sapucaí que preparou comida no banheiro... Tem a ver com esse...
Tá difícil de vender.
Mas
tá
foi punido, né?
Infelizmente foi punido. Foi preso.
Eu tenho informações. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Erlon, prendeu em flagrante na noite do domingo a responsável pelo camarote Lounge Sapucaí. Armazenamento impróprio de alimentos dentro do vaso.
Em flagrante, mexendo só pro vaso.
Vocês viram como era o nome?
Vazio!
Não era camarote.
Que boa!
Era cagarote, você viu?
Aí o pior era o banheiro masculino.
Era o cagarote. Cagarote do carnaval!
Preparou as caipirinhas no gelo do Mictório, né?
Não é. Claro. Naftalina, pra dar um temperinho.
Os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário masculino junto com objetos como meias e mochilas. Como é? Isso é o mais preocupante. Meias e mochilas.
Tomara que não entre na minha cozinha lá em casa.
É aquele mictório de inox comprido.
Claro.
É mais fácil de fazer a caipirinha.
Nossa, acho melhor ali.
Claro. Tampa bem direitinho. Tira as naftalinas que fica ali no ralo.
Sim.
Prepara direitinho. É o melhor lugar pra fazer. Certo, eles?
Certo,
eles. Limpa o ralinho pra não passar depois, né?
Exato. Deixa o ralinho mais trancado por baixo, que é questão de higiene também, né? Não deixa sujo por cima. Deixa sujo por dentro do cano.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro disse o seguinte. Todos os cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e no camarote foram descartados pela equipe de fiscalização. Meia tonelada, Mauro Borba.
Eu também não gosto de descarte, vou dizer.
Não, e quanto a galera não pagou pra ir pro camarote, pro cagarote? Chegou no cagarote lá, era, sei lá, 10 pau pra entrar.
E aí o cara ia usar
comida de bosta.
O cara ia usar o banheiro e tinha ali um... Cara, bah, será que eu faço xixi aqui? Mas isso aqui tem uma caipirinha. Não, parece uma caipirinha.
Que comida de merda, hein, ó?
Ele vai fazer xixi e tem uma mulher com um
pilão.
Um colherão. Um colherão mexendo. Não, aqui não.
Aqui não, eu tô fazendo escondidinho.
É o desentupidor, tá ligado? O desentupidor aqui, achando que era...
Eu tô fazendo escondidinho, mas tem comida? Não, não, eu tô escondidinho. Eu tô fazendo escondidinho.
É toque, toque, toque.
Gente. E foi denúncia, viu? Não tem um agente invadindo as portas lá pra descobrir. Foi denúncia. Ah, bom.
Eita. Não, mas vocês já comeram um bom escondidinho dentro de uma privada?
Ah, é? Delícia.
Tá vendo?
E será que o rei do camarote tava lá? Lembra do rei do camarote?
Tava cagando pro camarote.
Esse não frequenta. Mas a galera...
Ele faliu do rei do camarote.
Ele faliu, ele tá devendo aí. É uma empresa que pegou as finanças dele. Tá,
não entra em nada mais.
É, agora não tá mais entrando.
É, botou tudo na XP. Mas a galera não sabe se o ano passado aconteceu também, né?
Mas é bom não pensar nisso.
A denúncia foi agora,
tem que ver o tamanho da habilidade que eles tinham dentro do banheiro.
Sim.
Nossa, mas tá...
Que
destreza! Que destreza!
Mas nunca aconteceu de tu, a mãe te botar pra lavar o banheiro e falar assim, ó, eu quero esse vaso limpinho, eu quero conseguir comer nesse vaso aí, tão limpo que tá.
Os caras conseguiram.
Nunca ouvi essa frase especificamente.
Os funcionários não entenderam, os funcionários não estavam entendendo porque que tinha fryer e fogão dentro do banheiro, mas eles estavam deixando, tudo bem.
Erlon, já que é um dia especial, aniversário do Eric Clapton.
É verdade, é aniversário.
Temos recado pra ele no Relaxete?
Não temos.
Não tem?
Não temos nenhum recado.
Nenhum.
Quer dizer, eu não li, mas acho que não tem.
Deve ter.
Mas quer que eu leia aqui o que trouxe?
Manda um relaxete.
É, vamos lá. A Cláudia falou o seguinte: minha terça-feira de carnaval foi ajudando o marido a lavar o motor do carro, porque o maldito rato resolveu morrer ali dentro do motor.
Isso é ruim, viu?
Agradabilíssimo.
E dependendo do motor, é mais difícil de limpar, porque tem menos acesso, né?
Não,
é o ruim do carro novo.
E quando liga o ar-condicionado, que vê aquele cheiro de rato morto, lá no vaso.
Ai, meu Deus.
Ah, aí tá ruim.
Quando tu vai fazer uma voltinha pra entrar em Canoas, aqui tem uns urrilhinhos,
né?
Que
rola. Tem. E um ar-condicionado gigante e um zurrilho ali.
Sim.
Não, é Heineken.
Da onde que vem aquilo?
É cheiro de Heineken, não é cheiro de zurrilho.
É cheiro de Heineken.
É cheiro de Heineken.
Eu já bebi Heineken.
Parece carniça.
Pelo menos o gosto não parece com cheiro.
Uber, e no Uber a gente fica em silêncio, porque a gente não sabe se, cara, será que eu vou pensar que fui eu?
Ah.
Ou se eu comento que é aqui, não, eu não sei o que fazer.
Bah, aqui, bem na entrada de Canoas.
Sempre tem um zurrilho.
O Leonel traz a informação de que o Eric passou Jesus Cristo na idade. Na idade.
Tá.
Na idade.
Ah, é verdade.
É, Marcos, ele organizou uma frase aqui: a vida é tudo o que acontece enquanto a gente se esforça pra pagar os boletos em dia.
O intervalo entre um boleto e outro é a hora de viver.
Lindo. Boa frase. Juliano Garcia trouxe informação.
Oba, pode...
A Arena foi inaugurada em 2012, Ronaldo parou em 2011. Algo de errado não tá certo. E agora,
Eduardo? Foi no Olímpico.
Não,
mas
não fui eu que disse.
Foi ele. Eu lembro, foi o Capu.
Então?
Não sabemos. Deve ter sido no Olímpico.
Foi no Olímpico, então. Foi certo,
Pode ser.
Sei que eu vi.
Deixa eu ver o que mais.
A bola girando junto à bola.
Aqui, feliz aniversário. Clepton.
Tá vendo?
Agora tá vindo. Ah, eu visitei a Dolly. Tem vídeo no meu canal. Ela está na Escócia. O Viagens, Tecnologia e Curiosidades falou
ela
aqui.
Está
empalhada
tá
na Escócia, né?
Empalhadinha.
Quando fizeram mais clones do clone?
Ela pode estar trabalhando num Xerox lá, né? Fazendo
outras cópias.
Fazendo outras cópias.
Tiara Ju trazendo mais informação. O Canuto está cobrindo o Paulistão pela Record.
Não acredito.
Facílimo falar que tu clonou uma ovelha, tudo igual, né? Eu vou chegar aqui com o meu Uber e falar assim: olha aqui.
Essa é a clone.
Olha aqui, ó.
Eu acho que os cientistas têm maneira de ver.
Ah! Sempre querendo levar pro lado científico.
Geralmente eles têm métodos.
Não é, a minha opinião não é essa. A minha opinião é diferente.
Ah, isso é sua opinião.
O Antônio Duarte traz mais informação. A Globo tirou o jornalista e colocou influencer na intenção de fazer merchandising, mas não venderam as cotas necessárias.
Porque
tomaram tufo de novo.
Ninguém mais aguenta, influenciador!
Falou, influenciador!
Exatamente, eu não me aguento mais.
Juliano menos. Disse, a trilha sonora do camarote era merda de bar da comunidade. Agora começou a vir uns parabéns aqui.
Opa, viu?
Vou ignorar todos.
Não.
Luana diz o seguinte: parabéns, Eric, Etebilu, Erlon, Doutora Mônica, Lúcio e tantos outros fragmentos.
Todos fazem no mesmo dia.
Vamos passar pra eles essa informação aí. É isso.
Dito.
Cagarote da Sapuca Gay, o Lucas Moreira.
Sapuca Gay.
Você trouxe uma fantasia, Bárbara?
Não,
essa máscara?
Eu deixei aqui porque o Mauro me autorizou a gravar o Aba Anônima aqui no estúdio.
Ai, que bonito.
Porque como eu fui humilhada na sexta-feira, eu não consegui gravar, né?
Tá.
E daí eu quis gravar ontem pra dar tempo de postar. Hoje é quarta?
Humilhada na sexta-feira?
Sim, pelo Sádio Pinto, já contei.
Aí tu não conseguiu gravar.
Não, mas daí eu pensei, por exemplo, estou trabalhando, ok, mas
tá
posso
bom.
Investir de Olavo, de Gugu. Posso estar vestida, entendeu? Então, aqui, não vou mostrar na câmera pra ninguém entender a piada.
Exatamente. Ai, meu Deus.
Exatamente. Mas então, o meu jeito de aproveitar o carnaval foi trabalhar vestido de alguma coisa.
Ah, muito bem.
Exatamente.
Pelo
cigarrinho
menos
na boca.
Vestido, né?
Exatamente.
Meu Deus.
Sempre vestida. Exatamente.
É muito trabalhadora essa menina. Exato. Vamos uma notícia, Mauro, antes do intervalo, por favor? Mauro Borba, já que voltou das férias.
Apagão no campus do Vale da URGS.
Surreal isso, cara.
Gera perdas de milhões em pesquisas e equipamentos. O carnaval terminou de maneira triste para parte dos professores e pesquisadores do campus do Vale da URGS. A falta de energia desligou equipamentos, iluminação e refrigeradores, afetando estudos e trabalhos na tarde da última segunda-feira. Muitos deles tiveram que voltar às pressas para tentar salvar na escuridão o que restou de animais, plantas e amostras. Os investimentos compreendem centenas de milhares de reais perdidos em pouco mais de um dia sem energia. A CE Equatorial alega que não mediu esforços para o estabelecimento da energia.
24 horas.
Eu não medi esforços para religar a energia. E para manter ela.
Aí eu já medi.
Outra.
Não, e foi,
calma,
e,
brother.
E foi um erro humano, né, cara? Os caras foram perfurar um negócio, cortaram um fio. E o depoimento dos veterinários, cara, falando que eles estavam lá 30 dias dormindo lá por causa das pesquisas. Eles tinham que entregar algumas pesquisas e tal. Mas que estavam dormindo lá e ouvindo os animais agonizando. Não tinha o que fazer.
Como assim?
Morreu não sei quantos milhares de frangos e peixes e tartarugas e o caramba lá, que dependem de temperatura, dependem de tudo, tá ligado? Oxigenação nas águas também.
E a questão da perda das pesquisas, é um processo que vai ter que começar de novo.
Do zero.
São milhões de reais, a pesquisa é um troço que ele é caro, né?
Mas aí quando não vai atender o telefone e deu, tá? Não vou atender o telefone e deu, segue.
Não, é bem isso.
E sabia que foi um errinho humano ali, o cara pegou e foi fazer uma perfuração e cortou um cabo e vrau, acabou com tudo. Cara, o pessoal foi um negócio da luz.
Foi o cara da... Só pra entender se era da CE ou...
Estranho porque é uma empresa que não é CE Equatorial, mas acho que é da CE Equatorial, pelo que eu entendi.
A gente tá dando espaço aqui pra dar a sua versão, né? A gente sempre diz isso.
Sim, eu te digo até o nome da empresa.
A Equatorial pode ligar pra cá, se botar o telefone aí pra funcionar.
Equatorial, se você... Dá um sinal aí, apaga a luz.
Apaga a luz do estúdio, menino.
Pode mandar mensagem pelo WhatsApp.
É claro, o telefone que o Erlon sabe decor, né?
Sim, eu sei decor. É 51991431874. Toma
incrível,
essa.
Incrível, Elon.
Acharam que eu não ia te saber dizer?
Mas ele sabe.
E tu decorou sem olhar para aquele papel que tava escrito ali?
Sim, eu dei uma olhada de Reverse Game, mas foi sem querer.
No 18, né?
Vocês lembram daquele cara também, o zelador, que tinha 20 anos de pesquisa em alguma universidade dos Estados Unidos, que ele desligou a luz e o refrigerador caiu tudo, anos e anos e anos de pesquisa?
Daí o refrigerador tá ligado só por uma tomada. Aí.
E a coquinha, quando chegaram, que tava quente. É. Deus me livre.
A falta de luz desligou equipamentos, blá, 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 que a gente falou antes. E a interrupção do fornecimento de linha de transmissão da CE, que atende o campus, foi identificada às 2h30. De acordo com a companhia, o motivo foi a ruptura de dois cabos subterrâneos ocorrida durante uma obra de escavação da empresa CPFL Energia, dentro do pátio da subestação da CPFL.
A gente não diz que tá com a gente só bota o nome.
Ai, cara.
Eu não sei realmente se é, né?
Mas
a gente
não, mas a conta, quando vem, ela não vem ali CPFL Energia, tudo?
Não sei.
E quem que vai... É, tipo,
você não
assim,
pega a conta de vocês?
Morcega, canto. Brincadeira, eu pago a minha conta, eu pago a minha
gente.
Eu leio o QR Code de Vral.
Mas quando, agora, por exemplo, tá? A gente sabe, tanto de prejuízo. Quem que vai pagar esse prejuízo? Ou é na bundinha?
É na bundinha.
É mesmo? É. Não tem uma... Mas peraí. Quando dá problema e queima o play do cara lá, ele pode reclamar.
Sim, daqui a 20 anos ele vai conseguir uma indenização.
Então, mas eu acho que eles vão buscar isso, né?
Sim, mas não vai equivaler a toda a perda, né? A perda, entendi. Não tem dinheiro que pague aquilo ali. Tem anos de vida trabalhando de novo pra acontecer.
O Diogo traz uma lembrança.
Judicializado.
Tá lembrando um negócio que a gente tá rindo aqui, mas um guardinha tirou a Pop Rock do ar, hein?
Opa!
Exatamente. E o que causou?
Aqui dentro da obra.
Causou que terminou a rádio.
É isso que acontece quando desliga.
Quando a gente voltou, já tava amigos.
Descongelou o pessoal que tava trabalhando.
Quando voltou, já tava escrito "É sempre amor, mesmo que acabe" na sala do Fetter.
Nós vamos pro rápido intervalo.
Mesmo que mude.
Mesmo que mude.
Rádio Mix.
Melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho. Quer ficar preparado rapidamente para atuar na indústria? Você precisa então se ligar, conhecer os cursos técnicos do Senai. Conte com uma infraestrutura tecnológica, uma metodologia de ensino que é referência na América Latina para transformar sua vida pessoal e profissional. Seja protagonista da sua carreira, acesse senairs.org.br e aí confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico, faz Senai.
Senai.
E a Baby do Brasil!
Brasil! Brasil! Foi muito boa, né?
A Baby se perdeu na caminhada, muito engraçado. Né? Deu uma escorregadinha na caminhada dela no carnaval aí.
Olha, eu...
E não é de hoje, viu?
É. Não,
quem conhece a Baby Consuelo mais
tanto
tempo...
umas virulentizadas.
Mas é engraçado porque esse lance da Baby, que ela disse que a gente tava no meio do apocalipse, não sei o que, daí a Ivete tenta consertar o momento ali, porque ficou meio um constrangimento. E ela fala, vamos macetar, né? Porque a música da Ivete é
macetar o apocalipse.
E aí, cara, gerou uma revolta nas redes sociais das pessoas que sei lá, mais evangélicas, não sei qual é. Daí eu não vou saber. Mas muito religiosas, e dizem, ah, a Ivete desrespeitou uma coisa séria. Né? E aí, aí fica meio dividido. Aí as pessoas dizem, não, mas a Baby não é. Quem é a Baby pra dizer que a gente tá no apocalipse? É Deus que diz.
Exato.
E aí então ela que desrespeitou.
São
então,
as trombetas.
Tá uma divisão de opiniões aí sobre. É. Mas o fato é que foi um momento
engraçado.
Engraçado.
É,
né?
Fato é que foi engraçado.
Não era o lugar pra tu dar uma profetizada do apocalipse, mas do carnaval, tá ligado?
Acho que eventualmente, tipo, uma vibe... eventualmente rola uma profetizada.
Há quem diga que era o lugar certo, mas enfim.
Não, mas tava rolando, mas não era bem aquele apocalipse, entendeu? Era outro apocalipse.
Eu acho assim, ó, sinceramente, que a Ivete Sangalo não estava falando do apocalipse. Revelação, o livro da Bíblia, ela tá falando do apocalipse como se fosse o fim do mundo.
Ela não pegou o livro do apocalipse.
Ela tava assim, o fim do mundo. Vamos macetar,
cara,
o fim do mundo.
Mas de 10 pessoas, 9 pensam na palavra apocalipse, não assimilam
a revelação,
a revelação da Bíblia.
Claro,
em si, pensam ao fim dos tempos.
Fim
dos tempos.
Eu sempre acho que é fim.
Armagedon.
Tipo, vai dar uma ruim. É o apocalipse.
Exato.
No consciente coletivo é isso, tá ligado? Só que eu acho que, pô, não é o lugar pra tu ficar dando uma vibe ruim, tá ligado? Tipo, todo mundo curtindo o carnaval.
E dependendo do que a pessoa tomou. Se alguém me fala um negócio desse, é a pessoa capaz de degringolar lá embaixo. Dependendo do que ele tomou ali, não, e tem uma pessoa lá em cima dizendo que é um apocalipse.
Mas, entra, manda aí. Rolou o apocalipse zumbi, depois das 2 da madrugada. Pelo amor, velho. É o que tinha de zumbi no meio da rua, caminhando, tipo...
carnaval.
Isso é carnaval. Mas é zumbi temporário.
Aí fui ver no Google, era carnaval o nome mesmo.
É carnaval.
Mas ela falou que o arrebatamento, que seria a palavra... né, que ela usou pra que esse momento vai chegar, tá pra chegar daqui a pouco, né?
O arrebatamento. Quem dera,
o arrebatamento, então.
Eu gosto muito, né, que tem um adesivo que a galera que acredita aqui mais nisso põe nos carros, que é: em caso de arrebatamento, este veículo estará desgovernado.
Esse lado para cima.
Obrigado por avisar a gente, né? Se alguém sabe de arrebatamento, é a mãe do grupo SNZ.
Exatamente.
Como é o nome das filhas? Sara, Nani, Isabelê?
Eu sei.
Sara,
qual é?
Sara Shiva, Nana Shara e Isabelê.
Nana Shara
e Isabelê. E uma delas mudou o nome, né?
E mudou pra pior, né?
Pra pior, é uma coisa tipo isso.
Meu Deus.
Não, a gente tava recordando agora no intervalo que a Baby sempre teve umas viagens assim, né? Uhum. Ali, não sei se era anos 80 ou início dos 90.
Purinha não, né? Purinha não.
Purinha, não sei. Eu não sei se ela usa algum produto, mas enfim.
Usa
produto.
Tem produtos não, que uma vez que tu usa não volta.
Ela disse que usou muito, mas depois parou. Claro, isso ela fala. Mas assim, isso. Tinha aquela história do guru que ela seguia lá, que era o
Ra,
né? Que ele fazia
Ra. É o Thomas Green Morton.
O homem do Ra.
Era ele? Thomas Green Morton.
É o homem do Ra, pelo menos. É o único que eu lembro que é o homem do Ra, que apareceu fantástico. Entortava a colher, esse aí, né?
Esse mesmo.
E gritava Ra. Que é daí que vem o nome.
É, porque aí seria uma. Sei lá, uma espécie de descarrego de energia.
Não, a estratégia era ele pegava uma colher no Fantástico e ele dizia, Ha! Gritava bem alto e a colher entortava. Mas no momento que ele gritava Ha, ele abaixava a colher também.
Era horrível de tomar
e ela sumia, né, pra baixo da mesa, e ele voltava com outra colher. Uma colher torta.
Mas isso é uma fase do Fantástico pré-Padre Quevedo. Que depois que o Padre Quevedo começou a participar do Fantástico,
também,
ele,
né,
começou a desmistificar essas coisas aí. Foi um outro momento do Brasil.
Isso, no
Era um momento
Existem.
Que no Ratinho Existem. Tinha a menina que chorava vidro.
Ai, verdade.
Ah, isso já teve antes do Fantástico também.
E outra, como as santas cansaram de chorar sangue e aparecer em pedaço de pão e madeira, né? Pararam. Desse apareceu o Bob Marley numa banana, vocês viram? Uma banana podre, Bob Marley apareceu assim. Ah, a galera já cansou de querer voltar.
E vários idosos rezando com uma banana.
Não, depois que eu vi a senhora que rezou rezou pro David Gilmour, não sei quantos anos, sendo que era Jesus. E era o Gilmour, tá ligado? Mas bem, ele era parecidíssimo com a imagem.
Vocês são tudo uns hereges.
São tudo hereges. Porque se você...
Não estão ouvindo a Baby do Brasil.
Alexa, o que é herege?
Deu tudo errado no bloco da Ivete. Porque ela ficou chorando lá.
Ô, mas vocês viram as ruins do bloco da Ivete?
Quase tomou.
Muita gente foi pro lado direito do bloco, tava em cima do bloco, dançarinos, banda e tal, e o bloco começou a virar. Ô meu, eita, era uma correria, corre pro outro lado. Aí o bloco deu uma aparelhada de gente assim, mas quase virou. Aí depois disso estourou um cano de CO2, aquele negócio que faz pra fumaceira e tal, estourou o negócio no meio da galera.
Parece Titanic, é?
Foi bem pago, cara.
Mas teve algum incidente mais
não,
grave?
Não, mas duas pessoas se feriram.
É, se feriram levemente, mas feriram, pô. Só que, pô.
Mas ela.
É, o normal
chorou,
é não chorar.
Sim, ela né, velho?
É, o normal é não
foi
chorar.
Foi macetada pela Baby, uh-huh, tá ligado? Pelo Apocalipse. Depois vem isso aí e tipo, paga. Ah, algo de errado.
Amados.
Mas eu vou dizer assim,
não, ó. Não, mexe com o Apocalipse.
Não, mexe com o arrebatamento.
Que era o X-Men, mas é legal, né?
Recebeu, e a banda Apocalipse. Acho que ela tá de boa.
E o X-Men Apocalipse também.
O. Não, ele é vilão, né?
Ah, mas é legal.
É meio que o Thanos.
Thanos deles.
Gente, Capu, notícia, por favor.
Cara, vamos... Tu quer a ruim ou a horrível?
Não, a pauta do Capu, eu fiquei com dó. Eu tô pensando em passar a minha pauta pro Capu, porque a dele é só...
Olha só, tu quer a ex-premier da Holanda e esposa morrem por eutanásia dupla de mãos dadas?
Nossa! Não, essa eu não quero.
Ah, eutanásia dupla, eu acho que eu nunca tinha visto.
Essa eu estou banindo!
Quer a outra? Então beleza.
Até porque ninguém
família,
tem comigo.
Família é morta em ritual de exorcismo na Itália.
Nossa!
Não!
Tá. Meu Deus do céu!
Não,
Eduardo!
Me vende uma aqui.
Vou te vender.
Me vende uma que depois eu uso, tá? Beleza.
Isso é só mexer com a... É só a polícia, só.
Desfile da Vai Vai gera polêmica ao retratar policiais como demônios. Porra, cara, só piora.
Ô, Bárbara, me ajuda. É isso as notícias do Bolsonaro. O que vocês querem que eu traga?
Tá, então vamos lá rapidinho aqui, ó. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo emitiu uma nota de repúdio ao desfile da Vai Vai, após a escola de samba retratar policiais como demônios. Segundo eles, as representações com direito a chifres e outros itens afrontam as forças de segurança pública e desrespeitam em forma vil e covarde profissionais que se dedicam dia e noite à proteção da sociedade e ao combate ao crime.
É, eles tinham uma ala inteira, né, eu não lembro como era o nome, era tipo inferno ou alguma coisa. E daí tinha os policiais isso, com mas chifres.
É, mas realmente, para as pessoas negras...
Isso é o contexto.
E periféricas, em especial, polícia é muito violenta. A polícia, sim, do Brasil é violenta.
E esse que a escola está criticando.
Esse está representando.
Não está falando do bom policial. Não está falando
que todo mundo vai parar e pensar e raciocinar que é uma coisa na outra?
É que isso é pauta,
mas
né?
Eu acho assim, eu acho que tem o lado também, tipo, como é uma organização, parar. Eu acho que está no jeito dele de falar, dizer que estamos repudiando isso. Mas, se não tivesse repudiado, eu nem saberia. Nem teria chegado em mim. Chegou agora, porque eles
agora
repudiaram.
Mas agora
é que tu faz parte da audiência pouca do carnaval, que não viu o carnaval e não viu o desfile.
Eu vi um policial falando que ele não se sentiu atingido por aquilo, entendeu? Sim. Ele é policial.
Sim. Claro.
Mas é que nem quando retratam políticos de maneira ruim, tá ligado? Ah. Cara, nem todos os políticos são ruins. Mas,
será?
Infelizmente, o que vem
eu
à tona
não concordo com esse
são
fato.
As histórias, tá ligado? Não, os policiais...
Mas sempre faz em piada com calvo, eu não posso achar que eu sou todos os calvos.
Não, você não é todos os calvos.
Cara, mas os bons são maioria, com certeza, na polícia. Sim, mas
os bons calvos.
Qual que é aquele político?
Toda certeza. Agora, não adianta, o que vem à toa é que o papel do policial é ser bom. Então, quando o policial é ruim, ele se destaca por quê? Porque ele tá fora do papel dele.
E o papel do carnaval é também trazer assuntos assim pra reflexão,
sim,
né?
Sim, meu, mas é um papel da arte,
papel
no geral,
arte,
né?
Arte, isso, cara.
É que quem fala isso não é a favor da arte, então...
Mas é, cara, é doido isso, porque realmente a defesa da arte não cabe pra especificamente essa pauta, não adianta a gente defender.
Não adianta, porque ela não vai ter eco, né? Não vai ter...
Ah, mas, então amassa e fala da eutanásia.
Eu acho
logo
que a escola não tem que fazer retratação alguma.
Fala da eutanásia, isso
tem
porra,
que... E é isso aí.
Vai, vai. Qual que era aquele político?
Você quer tratar do quê, pô?
Da Praça Nossa. Tinha um lá que ficava...
Que era igual o Gilmar Mendes.
É, qual que era esse cara?
O político?
É, tinha um personagem que era um político que roubava.
Que vinha com uma mala cheia de dinheiro, sempre pra fora aí. O dinheiro, assim.
Pô, o Chico Anísio fazia, né? O Chico Anísio era muito bom, né?
Como é que era o
personagem? Ele fazia aquele que odiava pobre. Como é que é?
Eu odeio pobre. Mas teve aquele filme também do... Perdão, o humorista que era obeso e...
O Rassum.
O Rassum, é. que ele fez também, que era um político honesto. Acho que o nome é esse, inclusive, né?
É, o político honesto. É. Que é meio que o...
Que é um filme do Jim Carrey, provavelmente.
É, tipo assim, o cara fez um bagulho pra ser uma exceção, tá ligado?
Ó, isso aí tá certo, hein, no cinema nacional. Isso aí é certeiro, hein? Pra que ficar inventando coisa? Pega uma coisa que deu certo,
de Jim Carrey, que o Jim fez pro Leandro Hassum.
O Adam Sandler deu.
Cadê o Máscara brasileiro? A gente não teve o Máscara ainda. Bota o Máscara do cara.
Que o Leandro Hassum vai aparecer.
Eu queria ver o Robocop brasileiro. Ah, isso ia ser legal.
Mas já foi dirigido por um brasileiro,
né? É, ele fez aquela coisa horrorosa. Nossa, lá, véio, mainstream, comercial.
Então não queremos mais ver.
Acabou com a minha infância.
Não, pá, o Robocop, ele tinha uma função, inclusive, olha que bom assunto, hein? Tinha uma função de ser sátira da sociedade, o Robocop original.
Claro.
Aí ele
que
fez
sim.
um filme, transformou um filme de ação normal, de toma tiro, ah, explodiu.
Exatamente.
Ai,
agora vamos de Premiere ou vamos de Família Morta?
Ai, e agora?
Ai, não, galera. Quarta-feira de cinzas.
É, eu vou...
O que a gente tem pode terminar aí, o programa, só falta não, 9 minutos.
Tem as rapidinhas de Barbara.
Mas não vai, vai, não salva, Barbara.
Tem morte aqui.
Não salva.
Tem pouca morte.
E podemos depois das notícias de futebol. Tem jogo hoje, tem contratações.
Ah, claro, Big Brother. Podemos falar de Big Brother também. É, Big Brother. Paredão foi ontem.
Tem muito assunto.
Muita coisa.
Pesquisa diz que italiano é o sotaque mais sexy, romântico e passional.
Ah, certeza.
Eu acho que tá certo.
Com certeza.
Tá certo.
Eu dou uma ovulada forte quando fala italiano pra gente. Ah, é?
Tu gosta sendo bastante dos Inglórios, que eles vão. Gorlomi.
Sim.
Dominique de Coco.
Escusa,
lá. Escusa do Eurotrip.
Mas a Serra Gaúcha tem muito disso. Eu gosto de sotaque demais, cara. O Será essa coluna?
O Erlon não atua. É um dos caras mais sexys do Rio Grande do Sul.
E não atua, eu preciso ficar lembrando a audiência pra não me objetificar sexualmente.
Tá certo.
Eu não quero servir
desse. Quando eu vier sem camisa. Fica difícil tu...
Não, tá, fica aberto isso. Os pelos do peito pra fora, mas eu vou fechar os botões.
Ainda bem que a gente tá respeitando, por enquanto.
Tu podia dizer... É, por enquanto nenhuma vez...
Tá respeitando 100%.
Tu podia dizer algumas palavras em italiano pra nós, pelo
claro.
Menos.
Claro! Porca Madonna!
Que isso!
Olha! Ma che bella! Scusa!
Agnoline, Agnoline!
Agnoline! Pien!
Permisso?
Uau!
Forchetta!
Nossa, Forchetta, é bom!
Nova Roma!
Tobata!
Antônio Prado!
Flores da Cunha!
Fulvio!
Nossa senhora!
Domenico!
Uou!
Vende Vite Verdete!
Não, mas vamos, na boa, entendi. Mas um francesinho
da
também tem essa valor.
Itália, nossa, boa partite!
Que beleza, hein?
É.
Podia, não, cantar não precisa.
Fugimos de Bento.
Fugimos de Bento.
Fugimos de volta.
Fugimos de volta.
Fugimos.
Inclusive, a minha mãe, ela tem um parente, um primo dela, que tem o apelido mais Serra Gaúcha. Ele não existe na língua portuguesa, esse apelido. Porque não faz sentido, tipo assim, gramaticalmente não existe essa palavra.
Tá.
É Rugo. Rugo.
Rugo.
Com R. Rugo.
Rugo.
Ele já é com o R com som de R no início. Rugo.
Rugo.
Não, é difícil de falar. Não existe na língua portuguesa.
Se tivesse começado a palavra antes, vocês não falaram.
Rugo. Rugo, é esse o apelido do cara. Não tem isso.
Qual é o nome dele?
Ah, sei lá.
Quem sabe, mas... Tarugo.
Tarugo. Não significa nada. Alguém falou Rugo uma vez e ficou Rugo. Cara, e ficou Rugo.
Aí é fácil não ter na língua portuguesa. Ah, quem que é? Rugo. Não significa nada. Eduardo Leite defende vacina obrigatória para crianças em idade escolar.
Correto.
Eu também defendo.
Peraí, mas precisa defender? Eu achei que era obrigatório.
Não,
já.
A gente ainda tá defendendo.
Não era obrigatório?
Não,
era obrigatório.
Tem estado discutindo isso, né? É. Dependendo
tem
da gestão.
Também das escolas só aceitarem matrículas em redes públicas se tiver vacinação.
E não só isso, tinha o lance do Bolsa Família também. O Bolsa Família, você precisa ter criança na escola e vacinada.
Eles cancelaram muitos esse ano por causa disso. Porque eu tinha filho que não tava
sim,
na
porque
escola.
Tinham pessoas públicas dizendo que a vacina era ruim, né?
Usar cigarro eletrônico dobra o risco de... O risco de infarto.
Ainda não se deram conta disso.
A tecnologia nem sempre vem pro bem.
Desculpa, como não vem pro bem? Ela tá fazendo isso em metade do tempo, se dobrou? Uhum. Olha a eficiência.
Eu não tinha pensado em velocidade.
E olha quanto homem
produtividade.
Que
produtividade.
Vai produzir um paciente grave e
na metade do tempo.
Exatamente.
E vocês viram o áudio do cara falando isso?
Então, gente, tá ligado? É verdade, agora você fala assim.
Em vídeo no Instagram, mãe de Cristiano Ronaldo diz que torce pro Grêmio.
Sim. Loucura. É no Brasil, torce pro Grêmio, né? Isso, é que eles tiveram até.
Que eu acho que o Cristiano Ronaldo. Não tem a ver, porque o Cristiano Ronaldo teve uma boa relação com o Filipão, né? O Filipão treinou a seleção de Portugal, né? Muito tempo.
Não, e eles tiveram aqui na Serra Gaúcha também um restaurante por muito tempo, que era da mãe e da irmã do Cristiano Ronaldo e tal. Acho que ele deve ter algum vínculo com alguma coisa do Grêmio aqui.
Uma surpresa aqui na Serra Gaúcha, tá? Que ninguém esperava. PF prende produtor de maçãs em Farroupilha por manter 5 pessoas em trabalho escravo.
De novo?
Todo mês, né? A gente...
De novo é região da Serra, né?
E eu tento defender. Vocês viram que há 5 minutos atrás eu tava falando bem.
Eu tentei.
Tu tá fazendo
uma propaganda... Mas tem que ver o sotaque sexy que ele tem quando foi preso. Um baita de um sotaque. Eu não fiz nada.
Não! Vocês pomaram, não sou meu?
Não sou meu, somos advogados.
Eles se trancaram por fora da porta, mas não sei como. Pelo outro lado, não sei como.
Foi a terceirizada.
Unimed descredencia 37 hospitais pelo Brasil em meio ao surto de dengue. Aí bateu a dengue, vamos tirar de uns hospitais, né? Meio ruim, né?
Pegou meio mal, hein?
Repete de novo, só pra...
Eles descredenciaram vários hospitais. Correto. No meio do surto de dengue.
Acho que isso é pra não dar o atendimento.
É o que estão falando. Que o motivo é esse. Tipo assim,
é esquisito.
Eles têm que pagar muito caso, né?
Sim.
Mas deixe também aí o celular aí pra Unimed se defender aqui no programa.
Boa, Bárbara. Notícias então, de futebol?
De futebol hoje tem jogo do Inter e jogo do Grêmio, né? O Grêmio joga em Erechim contra o Ipiranga às 7 horas, num jogo meio polêmico até, né? Porque o Grêmio foi mal na arena no último jogo e o Renato não viajou pra Erechim, né? O Grêmio vai com o time todo misto, né?
Imagina. Eu tô achando que o Renato vai pegar e vai começar a olhar o gauchão só com base. Porque, meu, foram até agora o quê? 5 jogos, acho. 6 jogos do gauchão.
Mas o Grêmio não tá disputando nada agora.
Todos os jogos, alguém importante se machuca. Mas se machuca feio, assim. Tipo, é cirurgia 3 meses, é cirurgia... Pô, cara, então...
Mas aí, por exemplo, o Grêmio vai abrir mão do gauchão.
Não, mas é que é um ano de Libertadores, né, cara? O Grêmio é importantíssimo. E o Grêmio fez esse elenco para Libertadores. Até porque perdeu o Soares, então teve que qualificar com outras 5 peças que vieram. Mas
nem o Grêmio e o Inter tiveram pré-temporada. Tiveram uma pré-temporada minúscula, ridícula. O gauchão, pra mim, serve pra azeitar o time, né?
O problema é que se azeitar, o cara, na concepção do Renato, e eu não sei se eu acho errado, é azeitar daqui a pouco treinando para um caramba e não tendo risco de botar um jogador tipo o Soteldo que veio pra solucionar e solucionou por 3 jogos e vai ficar 2 meses fora. Vai entrar depois do terceiro, quarto jogo, sabe? Então é meio arriscado. E eu concordo que é meio arriscado mesmo. O problema é que então, não sei se tu tem elenco pra poder fazer isso, sabe? Porque o gauchão também é importante. O cara começar, que nem os últimos anos, que os últimos 4, 5 anos, o Grêmio foi... Tipo, começou bem o ano por ter ganho o gauchão, sabe? Aí deu uma motivação louca. Agora, realmente, cada jogo do Grêmio, um jogador importante se machuca e se machuca feio. Aí, pô...
O corpo humano, e depois vocês falam mal do cara, do bilionário lá que ia fazer as Olimpíadas com doping. De repente, tava dando mais porrada, tava com
o
músculo.
Daqui a pouco virou jogos vorazes já, o futebol.
E o Inter joga às 9h30, contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. O Inter que tá contratando a princípio, né? O atacante Wesley, né? Que foi do Palmeiras, depois tava no Cruzeiro.
No Palmeiras ele foi bem, no Cruzeiro nem tanto, né?
Mas ele é um atacante jovem, né? De 24 anos e tal. E o Pedro Henrique estaria indo para o Corinthians, né? Que é por 6 milhões de reais. E o Wesley vindo por 10 milhões de reais.
Foi só uma menção também, o Diego Souza se aposentou, né?
O Diego Souza se aposentou.
Então...
Grande goleador, maior goleador da história da Arena.
Da Arena. Né? Onde estiver, se estiver nos ouvindo aí, um beijo pra ele, valeu por tudo.
Vocês viram o Super Bowl, o que rolou no Super Bowl? Sim. Assim, ó, primeiro, o jogo não me interessa em nada. Mas os comerciais...
O show do Usher.
Mas os comerciais e a transmissão que a Nickelodeon fez...
Cara...
Fantástico, cara. Porque esse ano a transmissão... Eu não sei qual canal de TV aberto, ou sei lá, ficou teve... que era a mesma dona da Nickelodeon. Então, a transmissão foi feita pela Nickelodeon também, com o Bob Esponja, o Patrick de comentarista. A Sandy de, puta, de comentarista genial, de campo.
É da Paramount, não é?
É, eu acho que era Paramount. E aí eles cortavam a câmera e mostravam o Lula Molusco na fila do banheiro. Tipo assim,
que legal.
Tudo com uma linguagem.
As celebridades com trocadilhos.
As celebridades mostravam peixes. Quando mostravam o jogador que é o namorado da Taylor Swift, eles não botavam o nome deles, eles botavam namorado da Taylor Swift.
Muito bom.
Por sinal.
Adora explorador explicando as jogadas que aconteciam, ela aparecia na tela, explicava. Cara, fantástico.
Eu vou ver isso de novo, cara, porque eu não tinha visto isso. Eu vi pro normal pro ESPN, né? Só que, pô, o namorado da
Taylor Swift
deu uma viajada, né?
O que ele fez?
Vocês viram a mijada que ele deu no técnico? Deu um empurrão no técnico dele? Pô, um senhorzinho.
Aí não se faz, né?
Parece o... Como é que é aquele do bigode? Do pica-pau? O Leôncio. Parecia o Leôncio.
Saia, né? Tá ligado? Tava de batom vermelho.
É que ele tirou o jogador, e claro.
Não, ele prefere a Katy Perry, por isso que ele ficou brabo.
O cara deu uma mijada louca no cara, velho. Só que, bah, meu, muito palha. Assim, vocês... A cena é muito... Porque é um cara muito grande e um senhorzinho, tá ligado? Ficou estranho, assim.
De toda forma, a Variety noticiou que foi a maior transmissão televisiva da história.
É o fenômeno.
Claro, eles tratam como a maior televisiva da história, mas, assim, a gente sabe que é dentro dos Estados Unidos, né?
Sim,
assim,
isso.
É que tudo é no mundo, é lá.
É só nos...
Pô, inclusive, foi a Copa do Mundo de futebol americano, foi, né?
Eles estão tratando como um fenômeno Taylor Swift, porque uma geração inteirinha começou a ver de novo por causa, porque ela tá indo.
Acho que não, cara.
É a tua opinião?
Mas deu um hypezinho.
Mas eu queria dizer uma coisa.
Super Bowl gigantesco.
Eu não sei nada, não entendo nada, não fiz nada, mas botei dinheiro ali na Espaço da Sorte, fazendo um merchan aqui, e ó, mãe ganhou. Dormiu perdendo, acordou ganhando.
Feliz da vida.
Arrasou, Bárbara. Hora de dar tchau, Capu.
Beijo, cara. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tamo junto.
Edu Mendas.
Tchau, até amanhã. Quer dizer, aproveite esse diazinho ameno, semaninha amena, temperatura boa e dê uma bandinha.
Opa, gostei.
Desculpa, pode repetir a última parte? Deu o quê?
Uma bandinha. Não confunda.
Claro. Eric Clapton, feliz galera, aniversário adorei. mais uma vez, muito obrigado, garoto.
Mas aí nós vamos comemorar onde?
Ah, vamos pegar um Ateninha.
Que isso, cara?
Um Ateninha?
Tem os vouchers de outro.
E rolou uma química boa nesse
lugar. Eu gostei.
Mas é isso, muito obrigado. Vamos nos meus shows esse mês aqui. Eu não tenho as datas exatamente na minha mão. Mas a partir de amanhã eu vou ter. E aí é isso, me presentei indo nos shows.
O Clapton tem show no dia 25, tá. Né, show de comédia de improviso com Lucas Sampaio e Pedro Lemos.
Lucas Sampaio que está de volta.
É, e é isso que eu sei da agenda dele.
Tu tá cuidando da agenda domingo. Agora?
Tô cuidando da agenda dele.
Meu gurizinho.
Parabéns, Clapton.
Muito obrigado,
Cassiano.
Bárbara. Hoje, às 19, vai sair o terceiro episódio da quarta temporada do Abanônima, tá com o Pedro, a gente gravou aqui
tá
nesse
dando
estúdio.
Certo.
Eu ia dizer isso, agora no terceiro episódio eu vi que acertei a contratação. Os dois primeiros eu falei, será que eu acertei? Porque eu tava dando. Agora eu e o Pedro, a gente se acabou. E daí, deu tudo certo na terceira. Você aí, volte a assistir
a tua régua é quando vocês se acabam, isso?
Exato. Quando a PF faz assim, ó.
Toque
no estúdio. Aí eu falo, isso vai ser bom.
Não, porque a PF teve que subir 8 lances de escada.
Quando eu fico editando 2 horas, porque eu tô cortando coisa, porque o episódio tá maravilhoso. Então, hoje, às 19 horas, no canal do Abanônima, eu e Pedro Lemos, parabéns, e umas participações ali da Vika também.
Vamos assistir.
E amanhã, pra começar o programa, ex-premier Holanda e esposa morre por eutanásia dupla e de mãos dadas.
Vai ficar contigo essa aí.
Não, como não bastasse.
Boa tarde, Mauro Borba.
Boa tarde.